Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento. O trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
A Operação Lei Seca autuou 391 condutores durante blitzen que foram realizadas no mês de março. Desse total, 238 foram flagrados dirigindo sob influência de álcool e 153 motoristas enquadrados por outras infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. As blitzen foram realizadas nas principais avenidas de João Pessoa, como a Epitácio Pessoa, Edson Ramalho, Via Expressa Padre Zé, Fernando Luiz Henrique, Arthur Monteiro Paiva e Agermiro Figueiredo, e também nas cidades de Campina Grande e Sapé. Hoje nós vamos falar sobre essa combinação que pode ser fatal entre álcool e direção. Nosso tema é a Lei Seca. Eu sou Cláudia Carvalho e você está ouvindo o programa Detran em Movimento pela Rádio Tabajara 105,5, levando a você todas as informações do Detran da Paraíba. Fique ligado, Detran em Movimento. No trânsito, escolha a vida.
Detran em Movimento.
No Momento Legislação, Aline Oliveira explica o que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre o transporte de crianças nos veículos automotores.
Detran em Movimento. Legislação.
É permitido transportar bebê no colo no carro? A resposta é não. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, é proibido transportar crianças menores de 10 anos no banco da frente do carro. Além disso, crianças menores de 7 anos e meio devem ser transportadas em dispositivos de retenção adequados. Os dispositivos são o bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação. Transportar bebês no colo enquanto dirige é extremamente perigoso. Isso aumenta significativamente o risco de lesões graves ou fatais em caso de acidente, especialmente em situações de frenagem brusca. O bebê fica totalmente desprotegido em caso de colisão, sendo projetado para a frente com uma força muito grande, o que pode resultar em lesões graves ou até mesmo em morte. A multa por transportar bebê no colo é considerada infração gravíssima, com penalidade de 7 pontos na carteira de habilitação e multa de R$293,47. Além disso, o veículo pode ser retido até a regularização da situação. Exatamente por isso, para proteger as crianças, é extremamente necessário utilizar dispositivos de retenção adequados, pois é fundamental garantir a segurança dos bebês durante viagens e passeios de carro.
Detran em Movimento. Entrevista.
Combinar álcool e direção é um risco que passou a ser punido com rigor a partir de 2008. Foi nesse ano que surgiu a norma que passou a ser conhecida como Lei Seca. Com ela veio a tolerância zero ao álcool na direção e foi criminalizada a infração de dirigir embriagado. É sobre esse tema que nós falamos hoje com o Coronel Walter Lins Dutra, que é coordenador de policiamento e da Operação Lei Seca. Bom dia, Coronel Walter Lins. Seja bem-vindo ao Detran em Movimento.
Bom dia, Cláudia Carvalho. Bom dia, ouvintes do Detran em Movimento.
Coronel, a Lei Seca já tem 16 anos, mas muita gente ainda teima em dirigir ou pilotar depois de beber. Na sua experiência e também na sua opinião, por que isso acontece? Isso está na nossa cultura?
Eu acredito que para mudarmos esse cenário é preciso uma mudança de cultura, mudança comportamental. E isso a gente só consegue fazendo forte investimento na educação, envolver a família, envolver a comunidade, envolver as instituições para que possamos, de mãos dadas, trabalhar essa mudança de atitude do condutor. Ele precisa ter a ciência e a consciência de que o álcool traz prejuízos para a sua capacidade motora, e esse prejuízo à sua capacidade motora pode refletir em graves sinistros. É importante essa mudança comportamental, mas para que a gente consiga essa mudança é preciso uma mudança cultural. E só se muda a cultura com investimento na educação.
Vamos dar aqui um exemplo prático do que acontece com alguém que é pego numa blitz, faz o teste do bafômetro e acusa embriaguez. Quais são as punições?
É importante frisar que se o motorista se recusa a fazer o teste, ele também é notificado pelo artigo 165-A e o valor da multa é o mesmo. Salientamos que se caso ele recuse, mas que tenha visíveis sintomas de embriaguez, ele também é conduzido à delegacia e autuado em flagrante delito por dirigir sob influência de álcool. No caso de reincidência, a gente faz um alerta que o direito de dirigir ele é cassado e só após 2 anos de ficar sem dirigir que o motorista pode ir à autoescola para fazer todo aquele processo para adquirir sua habilitação. O valor da multa ela é dobrada, então o valor ele é multiplicado por 2. Então se o valor era R$ 2.934,72, você multiplica por 2 e aí vai ser o valor da multa da pessoa reincidente nessa conduta.
Coronel, cabe fiança quando alguém é preso por causa da lei seca?
Cláudia, o motorista que é pego numa blitz e faz o teste do etilômetro e tem o teor alcoólico acima de 0,34, ele é preso em flagrante delito por dirigir sob influência de álcool, é levado à delegacia. Lá é feito o auto de prisão em flagrante. Então a fiança vai variar de acordo com as suas condições financeiras. E isso aí, quem faz essa arbitragem é o delegado de polícia. Com relação ao auto infração, ele vai ter uma multa no valor de R$ 2.934,72, além de ter o direito de dirigir suspenso por 1 ano. Então essa é a punição para o condutor flagrado embriagado. É interessante também dizer que se ele apresentar sintomas de embriaguez alcoólica visíveis, aparentes, ele mesmo assim se recusa a fazer o teste, a gente também conduz ele para a delegacia e faz o auto de prisão em flagrante também por dirigir sob influência de álcool, mediante a constatação, o laudo de constatação que é feito pelo agente de trânsito. E a penalidade é a mesma do que fez o teste. É importante frisar que é prisão mais a multa no valor de R$ 2.934,72 e o direito de dirigir suspenso por 1 ano. Essa é a punição aplicada aos condutores flagrados dirigindo sob influência de álcool.
O motorista pode se recusar a passar pelo teste do bafômetro? O que acontece numa situação como essa?
O motorista pode sim se recusar a fazer o teste do etilômetro. Agora, se ele se recusa, ele recebe uma multa no valor de R$ 2.934,72. Tem o direito de dirigir suspenso por 1 ano. Se ele for residente, esse valor é dobrado. A carteira dele é cassada. E só após 2 anos que ele pode voltar à autoescola para retirar a carteira. É interessante que se beber, não dirigir, porque a penalidade é pesada e a fiscalização está em todos os pontos de acesso aos locais onde tem o consumo de bebida alcoólica, principalmente aqui em João Pessoa, no destino Orla da capital. A gente tem feito constantemente blitz para evitar que o motorista dirija sob influência de álcool.
Estamos conversando com o Coronel Walter Lins Dutra, coordenador de policiamento e da Operação Lei Seca. Nós voltamos já.
Detran em movimento.
E no Momento Educação de hoje, Aline Oliveira dá dicas de como dirigir com mais segurança na chuva.
Detran em movimento. Educação no trânsito.
Faça chuva ou faça sol, o condutor responsável deve estar atento aos fatores que podem atrapalhá-lo durante o ato de dirigir, seja afetando a sua visão ou até as peças do seu veículo. A chuva é uma das condições climáticas mais comuns e pode tornar as vias escorregadias e reduzir a visibilidade. Manter uma distância segura do veículo da frente, reduzir a velocidade e acender os faróis são práticas necessárias para dirigir com segurança sob chuva. A atenção deve ser redobrada em estradas e rodovias, já que o limite de velocidade é maior do que em áreas urbanas. Dados técnicos apontam que em períodos chuvosos, os casos de sinistros de trânsito aumentam em 40%. A manutenção das palhetas do limpador de para-brisas é essencial para essas situações, já que ele desgasta e resseca com o passar do tempo, tornando-o menos efetivo ao empurrar a água para fora da visão do condutor. Outra parte do automóvel que se deve ficar de olho são os pneus, que quando muito gastos ou carecas, não conseguem formar adesão com o chão e acabam escorregando em momentos de muita chuva, podendo ocorrer o fenômeno da aquaplanagem, que piora de acordo também com a velocidade do veículo. Ao dirigir em uma estrada de terra, a chuva influencia totalmente na mobilidade ao transformar a terra em lama e atolando veículos nela.
Estamos apresentando Detran em Movimento.
Estamos de volta conversando com o Coronel Walter Lins Dutra, coordenador de policiamento e da Operação Lei Seca. Coronel, aqui na Paraíba, a Operação Lei Seca se concentra em João Pessoa e Campina Grande ou esse trabalho está sendo feito também no interior do estado?
A Operação Lei Seca está presente na capital e no interior. Temos procurado levar ações para todo o estado. A gente tem feito parcerias com os órgãos municipais de trânsito e fazendo treinamento e a capacitação dos agentes municipais para que eles possam também exercer a fiscalização e da alcoolemia no trânsito de suas cidades. Aliado a isso, nós temos uma parceria importante e imprescindível com a Polícia Militar, que tem feito ações concretas, blitz e operações no interior do estado e na capital, especificamente ligado à alcoolemia. Motorista, se beber, não dirija. Dirigir sob influência de álcool, além de ser crime, ser infração de trânsito, coloca em risco a sua vida e a vida de outras pessoas que também fazem parte e usam as nossas vias.
Uma parte importante do trabalho do Detran é a educação de trânsito. O que tem sido feito nesse sentido? Nesse mês de março, teve alguma ação especial?
A coordenação de educação de trânsito, que tem à frente a doutora Ariana, tem feito palestras, visitado escolas, empresas, levando essa informação para que os condutores de veículos e motos se abstenham de beber e dirigir. Esse é um trabalho de formiguinha. A gente acredita que a educação é fundamental e, para isso, além das visitas às escolas, temos as campanhas em rádio, televisão e mídias sociais procurando levar essa mensagem para que o condutor tenha consciência da importância de se abster, beber álcool e dirigir. Então, se beber, não dirija. Essa tem sido a mensagem forte que tem sido pregada por todos nós que fazemos parte do Detran, principalmente pela equipe da educação de trânsito, que tem à frente a competente doutora Ariana. É um trabalho incansável, mas que acredito que os frutos estão sendo colhidos. A gente precisa que toda a família também se engaje nesse processo. Eu sempre falo isso, a família é fundamental nesse processo de conscientização dos condutores para que eles não dirijam sob influência de álcool.
Para finalizar, Coronel, o senhor diria que o motorista paraibano está mais consciente sobre os riscos que corre por dirigir alcoolizado? Qual é o balanço que o senhor faz da Operação Lei Seca aqui no estado?
Neste mês de março, nós tivemos 238 notificações pelo artigo 65, ou seja, dirigir sob influência de álcool. Mas, quando a gente compara esses números com os números dos anos anteriores, a gente verifica que há uma conscientização maior dos condutores paraibanos, porque a gente tem que levar em consideração que tivemos um aumento de frota, tivemos um aumento populacional. Quando a gente faz o comparativo pelo índice, que é por 100 mil habitantes, a gente verifica que há uma redução, sim, considerável de pessoas que dirigem sob influência de álcool. Entretanto, a gente precisa melhorar mais. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham mais consciência. O objetivo é que seja zero. Ou seja, se beber, não dirigir. De hipótese alguns. Bebeu, não pega no carro. Essa é a nossa recomendação. É isso que a gente espera do condutor paraibano. Entretanto, a gente ainda tem esses números que ainda caem na Operação Lei Seca, apesar da informação, apesar das muitas campanhas que são feitas. A gente lembra que álcool e direção não combinam. Você, motorista, seja consciente. Se beber, não dirija.
Eu conversei hoje com o Coronel Walter Lins Dutra, coordenador de policiamento e da Operação Lei Seca. Muito obrigada pela sua participação, Coronel.
Detran em Movimento.
No Você Sabia de hoje, Aline Oliveira conta por que devemos manter os faróis ligados mesmo durante o dia.
Detran em Movimento. Você sabia?
A luz de rodagem diurna é uma luz forte que se acende automaticamente quando o carro é ligado e funciona o tempo todo. Seu objetivo é aumentar a visibilidade do carro durante o dia, fazendo com que outros veículos, pedestres, ciclistas e motoristas percebam a sua presença com mais facilidade. Em todos os carros, a DRL pode ser integrada aos faróis ou posicionada separadamente no para-choque ou na grade. Ela pode usar lâmpadas convencionais ou lâmpadas de LED, que são mais eficientes e duráveis. Para ser considerada uma luz de rodagem diurna, ela precisa ter uma intensidade de luz entre 400 e 1.200 candelas, que é a Unidade Internacional de Medição de Luminosidade. A luz de rodagem diurna também serve para melhorar a segurança no trânsito, especialmente em situações de baixa iluminação natural, como dias nublados, chuva, neblina ou poeira. No entanto, quem tem luz de rodagem diurna instalada no carro está dispensado de usar o farol baixo, pois ela já cumpre a função de tornar o veículo visível. O seu uso não substitui a necessidade de faróis durante a noite. A luz de rodagem diurna é um recurso de segurança que pode trazer benefícios para o trânsito.
Detran em movimento.
Termina aqui o Detran em Movimento deste sábado, que teve a apresentação de Cláudia Carvalho, a edição de áudio é de Pires de Camargo, a produção é de Silvana Sorrentino, o roteiro de Nídia Andrade, o gerente de radiodifusão é Berlim Carvalho, o diretor de rádio e TV é Rui Leitão e a diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação é Naná Garcês. Acompanhe as ações do Detran da Paraíba também pelas redes sociais. Para todas elas, use @detran.com.br e também pode acessar o site detran.pb.gov.br. Obrigada pela sua companhia, cuide-se bem, um bom fim de semana e não esqueça, no trânsito, escolha a vida.